T-News. T-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
7:49, estamos de volta no T-News Campo Mourão desta sexta-feira. E claro, você sabe, sexta-feira é o dia de a gente bater um papo aqui com o prefeito Tauilo Teselli. E já está liberado o WhatsApp aqui da Rádio T, o 44-3523-5248, para você enviar a sua mensagem ao prefeito Tauilo Teselli, a sua pergunta em relação ao nosso município. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Deixa eu arrumar o microfone aqui do prefeito.
Por quê?
Tem que falar bem no, na Rádio T aí, prefeito.
Bem na Rádio T.
Bem na Rádio T. Prefeito, o senhor esteve nessa semana lá em Curitiba, e nós vamos voltar àquele assunto, que é a entrada ali do Lar Paraná, né? O senhor esteve lá tentando apressar a situação, prefeito?
É que é um caminho longo, né?
O senhor sempre explica aqui que tem toda uma burocracia, né?
Nós trabalhamos muito para resolver a situação ali da entrada de Camorão, quem vai a Maringá, né? E aquilo ali foi um trabalho assim de 3-4 anos para você viabilizar entre o projeto e você conseguir os recursos. Bom, a partir do momento que aquele lá estava se encaminhando já para dar certo, nós iniciamos um processo para fazer o projeto na saída para Goerê. Porque de posse do projeto, você vai atrás do valor daquele projeto. E contratamos a primeira empresa, ela começou, assinou o contrato e não fez o projeto. Daí fizemos outra licitação, ganhou a licitação a empresa de Curitiba, porque quando é rodovia federal, você tem que fazer um projeto de acordo com o que o DENIT exige, né?
Sim.
E esse projeto vai, vem, faz, corrige até que finalizou o projeto. Bom, finalizou o projeto, passou por Camorão, foi para Curitiba e ele finalizou a parte técnica. E agora eles encaminham esse projeto para Brasília, mas o projeto não vai ter alteração mais porque ele já foi aprovado. Mas agora precisa um colegiado do governo federal, do DENIT, autorizar que seja feito autorizar um convênio do governo federal com o município, para o município poder fazer alguma intervenção ali. E eu tenho que ter tudo isso concluído com os valores e as autorizações do governo federal, para mim poder ir no governo do estado. Olha, eu tenho essa dificuldade, eu preciso desse dinheiro, eu já falei com o governador, ele está disposto a ajudar. Só que ele não tinha o valor na época, quando eu falei com ele, que já faz mais de um ano, né? E ele falou, não, então termina o projeto e vem aqui. Então eu estou correndo atrás da parte burocrática. E essa semana eu fui lá com o deputado Douglas também e conversamos com o superintendente do DENIT Paraná. Ele mostrou como que estava a situação, que ele estava se empenhando, que já tinha passado por vários setores de Brasília para ir para o setor que autoriza você fazer convênio e que autoriza o superintendente estadual também a assinar em nome da União. Ah, terminando isso, aí você vai com o projeto pronto. Aonde que eu vou arrumar recurso? É essa. Como eu já tive uma conversa com o governador há um tempo atrás, a gente está muito confiante, né?
Sim.
Que com o projeto na mão, que contempla o quê? Você fazer um trevo lá no Parque Industrial. Você, esse trecho até o posto Andrade é federal, eu não posso intervir, quem fiscaliza até lá hoje é o governo federal. Aí a partir desse momento eu vou poder intervir no trecho, aumentar pista, ciclovia, iluminação, algo bem feito, organizado. Não fazer aqueles quebra-galho que nem foi feito lá no passado sem estudo nenhum.
E
aí já tem o estudo de trânsito, tem a melhoria na iluminação, a ciclovia, aumento de pista, trevo, aquelas coisas todas são necessárias, porque ali virou uma área, não é mais rodovia, é praticamente dentro da cidade, e é aí que a gente está trabalhando para isso. E é outro pedido que a gente fez, para que aquele trecho seja municipalizado. A partir do momento que ele seja transferido para o município de Camorão, aí quem faz toda a fiscalização no trecho, tanto do trânsito, como as melhorias, como a iluminação, tudo aí passa a ser o município. Então é esses dois pedidos que nós estamos fazendo, porque quando é rodovia federal eu não posso fazer nada, não posso pintar uma faixa, não posso fazer nada sem autorização. E as autorizações muitas vezes são demoradas, né, para chegar. Então, se passasse para o município, a gente teria liberdade para poder fazer toda a intervenção necessária que hoje é tão cobrado pela comunidade.
Tem um prazo para que essas assinaturas possam ser feitas, prefeito, até no momento que está, abril do ano que vem?
Abril do ano que vem é assinatura de convênio e recebimento de recurso, né? Mas nós estamos na fase, vamos dizer, 90% do que tinha que ser feito foi feito, depende só de um colegiado assinar. Aí depois é o trabalho político junto ao governo de estado para a gente conseguir o recurso.
Para desviar aquele trânsito mais pesado ali, teria que ser feito uns contornos, prefeito, para já ligar as rodovias? Por exemplo, o que vem da Boiadeira, o que vem da Cascavel?
O que aconteceu? Há uns 5, 6 anos atrás, o deputado federal Rubens Bueno arrumou um recurso para fazer o estudo do contorno de Cambrão da segunda parte. E por problemas do DENIT, que eles precisaram de recurso para levar para uma região que precisava, o recurso ficou de arrumar depois, a bancada depois arrumar o recurso para fazer o estudo. Porque antes o estudo, ele praticamente passava em frente à Santa Casa. Se você pegar a sequência lá do contorno. Hoje já não dá. Você tem que fazer um estudo saindo lá de bem mais longe, quase, né, mais perto de Pebiru.
É.
Desviando, porque ele vai ter que passar lá.
Vai ter que ser lá no Pesqueiro do Belim, lá por cima.
É, e lá pra cima da Vila Rural ainda. Então você veja o tamanho que virou o contorno, porque a cidade cresceu para aquela região. E quando se fez o primeiro contorno, se pensou o quê? Nesse que foi feito. E se você pegar a sequência daquele contorno lá que foi feito, você vai ver que ele passa dentro do integrado, pega aquela, praticamente a João Batista inteira, e vai passar lá pro lado da Santa Casa. Só que a cidade subiu o rio, né?
Subiu.
Quando ela passou o rio, ela foi se desenvolvendo para aquela região, porque onde que nós temos área de crescimento?
É pros dois lados. Dificultou, né? Porque ele já tem área de mata que não pode ser cortada.
É, então aí é um estudo que você tem, estudo de viabilidade técnica, aí contempla tudo, né? E esse estudo não tem. Por quê? Porque mudou todo o traçado.
E aí esse negócio do vou usar esse dinheiro aqui, que depois eu vou te dar outro dinheiro ali, já não vem mais, né,
prefeito? Não veio mais. Porque foi um momento que o governo federal não tinha recurso e tinha as rodovias aqui no sudoeste, que ela estava intransitável. Aí os deputados federais do Paraná se reuniram e assumiram o compromisso na época de falar, nós levamos esse dinheiro para lá, depois nós retornamos o estudo aqui. E esse estudo ainda não foi feito. E é um estudo que demanda um tempo longo, né? Porque é desapropriação, é mata, é a cidade que cresceu, é aumento do trecho, porque já não é mais aquele trecho curto que era hoje. Ele vai passar muito, é muito mais longo o contorno e ele vai, passa por a estrada de Araruna, ele vai ser lá para frente do Parque Industrial.
Sim.
Então mudou.
Mudou muito, né?
Mudou e vai ter que fazer um estudo que isso demanda um tempo longo.
Essa história do dinheiro é igual mãe fala para filho, né, prefeito? Na volta a gente compra. Né?
É mais ou menos assim. Mas é tão difícil você, quando você tem uma relação boa, os deputados, eles cumprem aquilo, né? Só que agora a gente não tem deputado federal, então a gente tem que procurar outro deputado para nos atender.
Muito bem. Prefeito, uma obra que eu até achei que ia demorar um pouquinho mais, já começou, né? Que é em frente ali o aeroporto, a Cercan, para fazer a pista dupla ali.
Nós temos diversas obras para serem iniciadas e só não foram iniciadas por algum problema de licitação, por algum problema de projeto. Então nós temos o recurso já para fazer a conclusão da João Batista. Está na fase final dos projetos para licitar, do ginásio Rar Paraná também, do Parque do Lago, está aí para licitar.
Essa do Parque do Lago está uma novela, hein, prefeito?
Por que que está uma novela? Ele foi feito um projeto inteiro da barragem, da ponte e do desassoreamento, canal de rio, tudo. Aí ganhou a empresa de fora. E essa empresa de fora, a gente ficou muito com receio de assinar o contrato, a empresa de Araçatuba, São Paulo, de assinar o contrato, porque nós tivemos receio de assinar, porque a empresa falou que ia terceirizar tudo, que não tinha praticamente equipamentos, né? E aí o Tribunal de Contas também fez um questionamento, falou que a gente tinha que ter feito mais exigências da empresa no dia que nós licitamos. O que nós resolvemos fazer? Cancelamos a licitação e dividimos em duas partes. Uma parte vai cuidar do desassoreamento, o canal do rio, e a outra parte vai fazer a ponte e a barragem.
Uhum.
Então, a ideia nossa é que duas obras andem ao mesmo tempo com duas empresas para a gente ganhar velocidade também. E isso está, semana que vem é possível que a gente já comece uma nova licitação do Parque do Lago.
Uma nova licitação agora?
É. Então, que aí você tem, se não tiver impugnação, se não tiver recurso, você pode resolver em 90 dias. Se tiver recurso, de repente demora um pouco mais.
Uhum.
E aí o que a gente espera é começar. Os recursos nós já temos, 80% praticamente é um recurso que a Sanepar repassou para o município de Camorão como compensação, porque ela explora o serviço de água, e a outra parte do município, que é um valor menor. Então nós separamos para fazer as duas licitações.
Já não é mais uma novela, prefeito, já é uma série com várias temporadas.
É que muitas vezes as pessoas falam assim, mas não vai terminar no teu mandato. Eu falo, mas não me interessa terminar no meu mandato, interessa deixar o dinheiro, o recurso garantido, para que ele dê prosseguimento, independente se termina no meu mandato ou no outro, mas é uma solução que você dá para um problema que você tem há 5, 6 anos.
Mas prefeito, mas essa história de vou deixar recurso e o outro faz, a gente já viu essa história, prefeito, e depois o troço não acontece.
Eu sei, depois faz e entrega, a população vai saber quem fez e quem não fez, embora tem muitos que nem colocam na placa quem começou ou retira a placa do prefeito que passou, mas aí faz parte.
Isso tem, entendi muito. Prefeito, das 29 cidades do Paraná que alcançaram um índice de alto desempenho na avaliação do IPADS, Campo Mourão ficou entre as 5 melhores avaliados no estado.
Isso é bom, viu? Isso demonstra o quê, né? Que eles fazem uma série de avaliações, né? Com os dados que eles recebem. Né? Então é uma cidade que ela vem melhorando de uma maneira geral. Vem crescendo na educação, vem crescendo no atendimento à população, vem crescendo na renda, vem diversificando a economia. E é uma cidade que ela vai aos poucos oferecendo mais qualidade de vida para quem mora aqui, né? Então você pega uma cidade que você deixa lá. Nós estamos a lâmpada chá 100% asfaltada, 96% de esgoto, lâmpada LED em tudo. Nós estamos discutindo o plano diretor pensando no futuro, nós estamos discutindo o trânsito também para melhorar o trânsito. Então tem uma série de ações que estão sendo desenvolvidas que de benefício da comunidade também, né? E como as áreas que a gente vem fazendo de recreação, de lazer por toda a cidade. Isso é qualidade de vida, é você trabalhar, ter um sistema de transporte bom, e ter o seu emprego perto de casa e ter também uma facilidade para levar o filho na escola, na saúde e um espaço de lazer e recreação. Então, isso a gente vem trabalhando. Hoje, na administração pública, as ações da cultura, as ações do esporte, as ações da área social e as ações do meio ambiente é o que da vida para a cidade, né?
A gente fala em crescimento da cidade, prefeito, na expansão, né, dos loteamentos, dos parques, mas o senhor vê a cidade hoje com um crescimento vertical de tanta placa de prédios que vão ser aqui, principalmente na área central, prefeito? É um outro momento da cidade?
É um momento de investimento, de mercado, né? Porque você só faz um prédio se você tiver mercado, você só faz um investimento se você tiver para quem vender, né? Então, tem determinado momento que as pessoas querem casa, tem determinado momento que as pessoas querem chácara, não é isso?
Assim.
Tem determinado momento que as pessoas querem ir para a zona rural. E tem momentos que as famílias vão diminuindo e elas não querem mais ter uma casa grande. Ela não quer mais ter aquela preocupação, né, com segurança, aquela preocupação com piscina, aquela preocupação com jardim, ou aquela preocupação que você já não tem os filhos em casa, você não precisa ter uma casa grande. Que eles já procuram uma vida mais tranquila, que daí vão para os apartamentos menores, com mais facilidade para cuidar. E isso vai acontecendo, porque as famílias estão, aos poucos, né, vai se aposentando, vai reduzindo de tamanho e vai querendo ter tranquilidade. E vai buscando espaços como apartamento. É o que está acontecendo. Tem acho que 4 solicitações de prédios de 20 andares para ser construído em Camorão. Você pega 20 andares, você pega 2, 3 por... ou 2 por andar, que seja, né?
Sim.
Não é muito. É 160. São 160 famílias.
Mas dá uma outra cara para a cidade,
dá,
né?
Dá uma cara nova, você concentra os serviços próximos, você já tem o transporte próximo, você já tem os espaços construídos sem precisar ser feito investimentos. E é lógico que isso demonstra um crescimento, né, da cidade, sim, na área da construção civil.
Geração de emprego, né, na construção civil. E no crescimento da cidade, a gente vai falar de trânsito, né, prefeito? O trânsito em Campo Mourão, ele anda violento ultimamente, né? Até na semana que vem nós teremos a semana do trânsito, de conscientização, né?
Mas o trânsito, se não houver consciência do motorista, ele vai ser violento sempre. Se você respeitar a lei, pronto, se você pegar de 10 pessoas, 8 estão no celular. Pode olhar, 7, 8 estão no celular. E normalmente os trânsitos é por velocidade. Agora, você imagina você morar numa cidade que tem um quebra-mola a cada esquina. Ou um semáforo a cada esquina. Não flui também, né? Tem que haver consciência da população de respeitar a sinalização. Então, os estudos que estão sendo feitos do trânsito vão ser propostos na Câmara em audiência pública algumas alterações. Aí vai depender da população e depender dos vereadores também.
É, algumas coisas precisam acontecer e é de cada motorista, né? Principalmente no dia que chove, prefeito, para circular aí, não está fácil não, viu, prefeito?
Mas impressionante que não é só em Campo Mourão. Se você pegar assim, que nós tínhamos aí, eu me lembro, 15, 20 mil carros um tempo atrás, hoje tem 80 mil. É a cidade do Paraná que mais carro tem pelo número de casa.
Ah, é?
É. Se você tem 80 mil, você tem 40 mil casas, vamos dizer assim, você tem o quê? Quase dois por casa. Mas mesmo assim, você vai a Maringá, você tem uma dificuldade também, você vai a Curitiba, você tem dificuldade. Em Curitiba, quem trabalha ali perto do aeroporto, tem que acordar às 5, 6 horas da manhã, senão chega só às 9 ou 10 no serviço. Então, sim, o que você tem que fazer é o inverso de você pensar no trânsito. Você tem que transformar as calçadas para as pessoas poderem andar com tranquilidade. Você tem que ter ciclovia e você tem que ter um transporte coletivo para as pessoas deixarem de usar seus carros. Aí sim você... Mas como é que você faz? Vamos lá. As calçadas nossas permitem que uma mulher que tem um carrinho de bebê ou um cadeirante andar, um idoso andar. Nós notificamos agora 500 na área, só na área central, para arrumar suas calçadas. Metade desses 500 já arrumaram.
E já melhorou, hein?
Uma parte pediu um prazo um pouco maior. O que que nós colocamos a notificação? Se não fizer, nós vamos fazer e vamos lançar no seu IPTU lá.
Nada mais que justo, né, prefeito?
E aí, nós agora estamos avaliando quem não fez. E você pode observar que há várias áreas grandes na área central estão sendo feitas. Por quê? Porque nós reservamos um valor para essas primeiras notificações o município fazer. E eu sei que vai ficar mais caro para as pessoas se a gente fizer. Por quê? Você vai fazer um serviço desse, você contrata dois ou três microempresários, ele vai lá e demora um pouco mais, mas ele faz. A prefeitura não, ela vai ter que contratar uma empresa. Sim. Que daí o preço é outro, os custos são outros, e não exato. É bom para quem tem não deixar de fazer. Então é um apelo que a gente faz. Imagina eu pegando a televisão ou uma câmera e soltar alguém no centro de Camorão para circular com a cadeira de roda. Quantos quarteirões vão ser reprovados? Ou eu pegar alguém que tem um carrinho de bebê, com uma mulher com uma gestante, né, procurando passar, andar na calçada. Hoje existem pessoas que plantam alguma vegetação na calçada. Tem pessoas que fazem degraus na calçada. Você sabe disso,
sim,
né? E isso não é... Como é que você faz com que a pessoa deixe de andar de carro se ela não consegue circular nem bem nas nossas calçadas?
Exatamente.
Então a gente tem que começar a pensar. E hoje, todos os investimentos que a gente vem fazendo, a gente vem colocando ciclovia. Então, por exemplo, se na saída para Maringá eu tenho 6 quilômetros, Se eu virar à esquerda, eu posso ir até Santa Casa de Ciclovia. Se eu virar à direita, eu posso vir até a UPA já. E aí, se fizer agora Paraná, você tem as pontas praticamente com ciclovia. Aí você tem que fazer a integração. Isso, aí sim você reduz o número de veículos circulando pela cidade, quando você dá condição para que a bike, né, a bicicleta e o pedestre possam caminhar com tranquilidade.
Essa da cadeira de rodas é bem interessante, né, prefeito? Até no Hospital Santa Casa tinha um programa antigamente, chamava-se Sentindo na Pele, que era o maqueiro que ia em cima da cadeira de rodas ou da maca, e era ele que, né, ele sentia deitadinho ali como que tinha que ser empurrado para aquelas rampas lá. Ele sentia na pele como que é ele poder fazer para o outro, né?
Eu entendo que cada um que tem uma casa, ele tem que olhar para o seu quintal, porque o quintal para a sua calçada, né?
Muito bem. Você pode mandar a sua mensagem aqui para o prefeito da UTZL 144-3523-5248. Os imóveis públicos, prefeito, também têm calçadas, né? E precisam ser regularizadas algumas,
estão,
né?
Estão sendo regularizados também, né? Se você pegar aí todas as escolas, nós estamos regularizando. Todas as unidades de saúde, nós estamos regularizando. Todos os ginásios de esporte, nós estamos organizando e regularizando. Nós temos a praça, que nós temos alguns locais que as árvores cresceram, que também a gente está trabalhando para regularizar. Tem a prefeitura, que também nós já temos para regularizar. Lá no ginásio da Urupês, nós estamos arrumando a calçada também. Nós também temos essa preocupação.
Ok. O Cleverson está ouvindo o senhor, o Cleverson ali da Araucária, né?
O Cleverson, torcedor do Palmeiras.
Muito bem, um cara inteligente torcer pro Palmeiras, viu, prefeito? O Macarrão também está ouvindo o senhor.
Macarrão de Araruna.
Macarrão de Araruna.
Para o Brasil.
Ele tá sempre tá lá na Ceasa, em Maringá, tá ouvindo o senhor, viu, prefeito?
Mas acorda cedo esse homem.
Ele roda, começa a rodar cedo já para trabalhar. Essa semana foi aberto os jogos primários, a criançada lá no JK. E tinha criança lá, hein, prefeito?
Eu acho que é a única cidade do Paraná, eu não tenho conhecimento de outras, que faz uns jogos como esse. Participa as escolas do município, as escolas particulares. Mas quando que no nosso tempo nós tínhamos criança de 5, 6 anos a 11... participando das mais diversas atividades. E a gente faz isso, e o ano que vem acho que é o 20º jogo, se a gente quer fazer um evento maior. E esse é um evento que o esportes faz, patrocinado pela educação, e é um evento que eu mais valorizo. Porque é algo assim que você motiva as crianças desde pequenas nas mais diversas modalidades, e para elas aquilo ali é um...
É legal ter corrida com pneu, corrida de saco,
futebol de salão,
basquete. Bem bacana
mesmo. Hoje mesmo tem salão. Eu vou sair daqui e vou dar uma passada no salão. Mas é interessante. Se você pegar aí, deve ter aqui uns 6, 7 mil crianças participando, gente.
É uma motivação bem bacana mesmo. Quem está ouvindo o senhor aqui é o Daniel D'Ambros, prefeito. Ele esteve aqui ontem conversando com a gente.
Pergunta para ele se eles conhecem o furacão.
o Daniel, ele é flamenguista.
Ontem me mandaram.
Um bom carioca, né?
E ontem me mandaram uma gozação, né? E eu até passei para ele, né? Que o governo libera o saque de FGTS para jogadores e torcedores do Flamengo atingidos pelo furacão. E eu, por acaso, estava voltando de Curitiba, e conforme eu ligava o celular, eu estava acompanhando o jogo do Flamengo e do Atlético. Daí eu comecei 1-0, e foi dali a pouco, saiu do ar, 2-0, dali a pouco saiu do ar de novo. Daqui a pouco eu convotei 3-0. Eu falei, puxa, bom, cada vez que volta sai um gol.
Os flamenguistas não gostam muito dessa história, não, viu, prefeito? Não gostam muito, não. Tem mais gente mandando um bom dia pro senhor aqui. A Cirlei, lá do Perdoncini, lá do Bar do Julião. Tá ouvindo o senhor lá no Perdoncini, mandando um abraço pro senhor aqui.
Prefeito. Tá fazendo aquele asfalto ali do Milton até o Fortunato, né? Então, mais uma etapa que a gente tá vencendo para chegar até no integrado. E a empresa já começou a fazer o serviço, a gente já sabe que está sendo feito, então é mais qualidade de vida, mais valorização para aquela região.
O Cal de Araruna mandando um abraço para o senhor aqui também, prefeito.
Cal, um abraço para o Cal.
Eu gostaria de saber do prefeito quando sair o asfalto da rua José Roberto Rodrigues, Jardim Modelo. Ai, se o povo da invasão vão sair quando isto está previsto.
Não, o povo da invasão, nós temos uma dificuldade lá. Onde a gente conseguia fazer, a gente está fazendo. Já contratou a Codusa, ela está fazendo. E tem um trecho pequeno que tem algumas invasões. E esse nós estamos com dificuldade naquele trecho, porque você não consegue fazer uma rua onde tem invasão lá. E é um trecho pequeno, mas você não consegue fazer uma rua onde você não dá para fazer uma rua de 4 metros.
A Cirlei Oliveira está falando aqui, prefeito, que abaixo do PROCON ali, tá reclamando da calçada ali, que diz que é difícil chegar no PROCON ali. Mas isso está notificado, né?
É, o PROCON, na verdade, ele vai mudar dali. Nós vamos ter uma sede nova.
Ah, é?
Bem em frente, descendo o Rondon, virando à esquerda. Numa casa comprada, desapropriada, né? Próxima do centro, perto da infra, quase em frente à igreja renovada ali.
A presbiteriana renovada.
É, que já funcionou lá com a PAR. Está se organizando para se instalar, como mudar para a sede própria.
Está aqui um nome mandando um abraço aqui para o senhor. A Maria Lúcia do Carmo está mandando um abraço aqui, prefeito. Está ligadinha.
Um abraço, Maria Lúcia.
No T-News. A Noeli do Centro e a Jorge Walter vai voltar a ficar iluminada à noite. Estão reclamando das árvores da Jorge Walter, que tinha aqueles postes republicanos que eram mais baixos, né? E com as lâmpadas de LED agora, mas as árvores ainda continuam.
Aquelas árvores que estão perto dos postes, nós estamos aos poucos ou cortando ou eliminando, porque não tem como você ter uma árvore do lado do poste. E é coisa do passado, que foi plantado sem planejamento nenhum, tanto é que o pessoal está discutindo a arborização da cidade para ver o que fazer.
Muito bem. Prefeito, 8h16 já aqui, eu preciso encerrar, senão o Márcio Martins me pega, prefeito, aqui, passando muito o tempo aqui. Me fizeram uma pergunta aqui sobre o desligamento da Copel. É só entrar no site copel.com.br ou vai no Google e coloca lá, desligamentos Copel. Que vai dar para você o caminho certinho para você descobrir onde são os desligamentos nesse final de semana em Campo Mourão. Prefeito, obrigado pela sua presença. Até sexta-feira que vem.
Até sexta-feira. Um abraço e bom final de semana a todos.